bem-vindos ao Fim do Mundo. E aí, Jader?
Fala, Diego. Tudo bom?
Beleza, tudo certo.
Bem-vindos, pessoal.
Eu tô tentando.
Mais um episódio aí.
Estamos tentando não datar esses episódios, mas que cada dia que a gente grava o mundo tá mais no final, tá, né?
Sim. Não, você abre a internet hoje, sai com uma desgraça de qualquer lugar.
Caraca, enfim. Estamos aí nesse mundo e estamos falando disso, né? Como é que sobrevive ao fim do mundo, Jader? E aí a gente está lendo Daniel, nossa série especial de abertura do Papo de Última Hora, uma série que já tem já programados aí mais de 15 episódios, só sobre um livro que tem 12 capítulos, né? Que é o livro de Daniel. E a gente vai falando desse vídeo, desse livro, e mostrando que ele não só é um livro de profecia, mas ele também é um manual de sobrevivência ao fim do mundo, porque é o livro que foi dedicado à última audiência dessa humanidade. Então, se você faz parte da última audiência dessa humanidade, saiba que esse livro foi escrito para você. E então, a gente está aqui analisando o livro de Daniel, e a gente, no último episódio, a gente fez uma parada estratégica. Na verdade, não foi uma parada estratégica, a gente estava em Daniel o tempo todo, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, um pouquinho também. A gente fez uma parada temática, vamos dizer assim, para falar...
Queria dar uma ênfase.
Isso, para falar exatamente o que é o tempo que a gente está vivendo aqui e como que Daniel fala disso para a gente, né? Então, só lembrando...
Exato.
Antes do último episódio, a gente estava falando de Daniel 8, Jader. A gente estava lendo... A visão de Daniel 8. Que é essa que tá aí atrás de você.
Estávamos comentando.
Ah, não, desculpa, essa não é atrás de você, não.
Isso.
A Daniel capítulo 8 é...
Não, não.
É os animais
é
do
outra
tempo.
Coisa. Isso, é o carneiro, o bode e a purificação do santuário.
Isso, aí a gente... Aí o que acontece? A visão, ela bifurca, certo?
Exato.
Ela bifurca e a gente pegou a bifurcação. Então a gente... E focou na maré, focou em explicar o que o pessoal está ouvindo pela primeira vez hoje, o que é maré, né? Focou numa cena.
Razão.
Focou numa cena específica da visão que ele teve, que foi a parte que ele mesmo focou, né? Ele ficou preso nessa parte. Então ele ficou preso nessa parte, o anjo veio para explicar para ele essa parte. E essa foi a parte que a gente correu, a gente falou, vamos por aqui. E a gente foi por ali, a gente olhou as 2300 tardes e manhãs, entendeu quando que elas fecham, né? Que ano que elas fecham, que ano que ela conclui, portanto, inicia o período de juízo de Deus. A gente entendeu que a gente está dentro desse período já. E aí a gente agora vai meio que voltar para o Daniel 8, no sentido de olhar para aquela outra parte que bifurcou. Que é a parte de escrever os reis, né, os domínios, os reinados. E dentro desses reinados tem um reinado específico, que tem um chifrinho que fala com insolência, etc. e tal. Então, essa parte a gente deixou de fora ainda, porque a gente foi percorrer o outro caminho. Agora a gente vai voltar e percorrer este caminho. E para isso nós vamos voltar no livro de Daniel 7. Né, nós vamos agora para o capítulo 7 de Daniel, que tem... tipo um espelhamento, né? O capítulo 7 de Daniel vai falar das mesmas coisas do capítulo...
Do capítulo 2.
Do capítulo 8 e do capítulo 2. Então, assim, só relembrando. O que foi dito no capítulo 2 está sendo repetido no capítulo 7, está sendo repetido no capítulo 8. A sequência histórica das nações. Beleza? Só que a gente tem que lembrar... Fala.
Só ia dizer que o capítulo 7, apesar dele ter esse espelhamento, né, ele vai abordar, digamos assim, a condição psicológica agora dos reinos, né? Ele vai estar abordando agora a maneira como eles se comportam, né, diante das nações e como eles interagem entre eles. Antes quando a estátua abordava lá os metais, elas abordavam questões mais, digamos assim, políticas, né? Questões mais econômicas. E agora, com esses tipos de animais representando os mesmos reinos da estátua, e essa questão do capítulo 8, onde agora vai abordar a parte que bifurcou da visão de Daniel, A gente vai ver um aspecto agora mais psicológico dos reinos, um aspecto mais, digamos assim, da personalidade deles.
Então, a lista número 1, que é a lista do capítulo 2, é uma lista política, é uma lista econômica também, até porque é usando os metais, que é o dinheiro da época, né? Então,
Sim.
é uma lista histórica descrevendo eles a partir do poderio econômico e político. A segunda lista, que é a do capítulo 7, que você está falando agora, ela é uma abordagem. Uma descrição da mesma lista, mas do ponto de vista comportamental.
Isso. Até porque em Babilônia, quando alguém tinha alguma visão ou sonho com animais, já era da cultura deles ligar isso com reinos.
Ah, é?
Então,
Peraí
quando
que isso é novidade para mim. É mesmo?
já era próprio da cultura que quando, sei lá, alguém falava alguma coisa sobre relação a animais, na cabeça deles já ligava. Essa história aí tem a ver com algum reino.
Entendi. Tipo, é próprio da cultura do Rio de Janeiro, quando o cara sonha com um animal, ele tem que jogar no jogo do bicho. Porque ele relaciona isso com loteria. É próprio da cultura de Babilônia, o cara vê um bicho e já relaciona isso a nações, a reinos.
A reinos, a
Interessante.
nações. Até no Talmud babilônico, entre os judeus, eles já tinham um pouco dessa concepção, né? Eles, por exemplo, eles usavam o urso para descrever uma pessoa raivosa,
Certo.
não é? A Bíblia, ela usa isso. O exemplo de Jesus, quando ele fala que Herodes é uma raposa, né? E toda hora Herodes está falando assim: eu quero ver Jesus, eu quero ver ele, quero conhecer ele, né? Mas ele queria conhecer Jesus para outra coisa. Então,
E comportamentos
na própria
também.
Bíblia,
Comportamento também. Esse estudo
comportamental.
Se estou Jesus agora, ele fala: sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Então, quando ele fala de comportamento,
Sim.
ele usa essa simbologia. Interessante.
Usa essa simbologia. Então, isso não é algo assim estranho para a própria cultura deles. Já é uma coisa familiar, né? Talvez sejam um pouco assim, não soe muito para nós hoje. Mas hoje, cara, falar leão e não falar de Babilônia, quando você fala de história, é algo assim impossível, né? Porque o tanto de arqueologia que tem aí com um leão, principalmente um leão em pé, né? Retratando Babilônia, né? Nos escritos, nos achados, né? Se você vai lá no museu, no Museu Britânico, os caras transportaram todo o portal, levaram pedra por pedra e reconstruíram lá, e tem lá os leões desenhados, né? Então isso é uma característica muito forte, assim, que não tem como falar aqui que Daniel tá falando de outra coisa, sabe?
Sim. É que nem a águia americana, né? Não tem a
Exatamente.
identificação ali com a nação. Jadri, é interessante você falar isso aí, exatamente porque o capítulo 7, isso era o que eu ia dizer, vai encaixar perfeito com isso, que é o capítulo 7, ele não foi escrito para o judeu, né? Ele foi escrito para todas as nações. Então, o capítulo.
Ainda voltamos para uma sessão aramaica.
Voltamos a sessão aramaica. Então, do capítulo 2, a primeira lista, que é a lista política e econômica, ela foi para todas as nações, e a lista comportamental também foi para todas as nações. Tá? Então, assim, a gente tem o capítulo 8 falando com o judeu, é a mesma lista, só que usando os animais do templo. A gente pode até falar que isso foi uma abordagem espiritual. Uma lista mais, né, espiritualizada, porque vai falar ali de coisas mais espiritualizadas, né? Inclusive vai falar que vai identificar os reinos por aquilo que eles fizeram no mundo espiritual. Aí você tem essa lista comportamental aqui, que é uma lista também escrita para todas as nações. Então é importante que, cara, isso é muito bom. É muito bom que a gente tem os dois, que a gente tem os 7 e 8. É muito bom. Porque agora a gente consegue olhar os dois e pegar muito mais informação, né? Então a gente tem.
Sim.
É muito comum você encontrar na Bíblia um texto com várias camadas. Mas você encontrar textos diferentes sobre a mesma coisa. Então é o contrário, né? Uma camada, mas ela é interpretada de três formas diferentes. Isso é muito raro e é isso que a gente tem aqui em Daniel. Então a gente vai agora para o
Sim.
Daniel, capítulo 7. Né, versículo 1 em diante. Então vamos ler aqui o Daniel, como a gente tem feito em todo, toda essa série. E vamos comentando aqui com você o que a gente está vendo, o que está acontecendo aqui. Antes da gente fazer a leitura, tem algum comentário que você quer fazer para introduzir isso aqui, Daniel 7? Já quer deixar alguma coisa clara antes da gente
Sim.
começar a ler?
Quando vocês forem notar aí, né, vocês veem, pessoal, que todo começo dos capítulos tem datas, né? E o curioso é que o capítulo 7, ele vem antes dos 5 e dos 6, Diego. E ele cria um chão para as histórias que vão acontecer nos 5 e nos 6. Muito interessantes. Talvez a gente dê aí algumas pinceladas aí no para não poder a gente sair muito do assunto aqui que a gente quer explorar no capítulo 7, mas algumas coisas que fizeram sentido. Quando eu lia os 6 e os 5, eu lia nessa ideia de que eles vinham antes do 7, né? Porque o Daniel está escrito nessa sequência, mas se você lê o livro de Daniel seguindo aí a ordem dos capítulos, você tem um entendimento. Quando você lê o livro seguindo as datas que estão apresentadas dentro do livro, seguindo a ordem dos capítulos, ela muda. E isso cria um outro entendimento do livro também, que nos ajuda a compreender mais ainda um aspecto aqui do capítulo 7, que ele é transmitido mostrando exatamente que o espírito dos reinos, eles são transferidos ao longo das épocas. Que aquilo que os reinos estão fazendo aqui no capítulo 7, os sátrapas lá, a galera que se ajunta contra Daniel no capítulo 6, eles vão fazer a mesma coisa também. Então a gente vê, consegue ver nas entrelinhas o espírito de Babilônia caminhando ao longo das épocas, né? Se utilizando dos reinos desse mundo, se utilizando das pessoas, seja numa situação macro, seja numa situação micro. A gente consegue percebendo isso ao longo da história.
Perfeito. Vamos lá, vou colocar a leitura aqui para a gente começar. Daniel, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, está aí a data, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. De novo, a gente está vendo aqui a suma, né? Igual no capítulo 8.
Sim. Ele vai descrever exatamente o que ele está vendo aí.
Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. É, então, tá aqui, ó, o mar agitado atrás de mim aqui, em homenagem a Daniel, capítulo 7.
Contexto global, hein?
Isso. Então, o mar significa isso, pessoal. Significam as nações agitadas, né? O mundo, as pessoas da época.
Essa junção do mar e dos quatro cantos
Dos
dos
ventos.
quatro ventos do céu, né? Ele dá esse contexto aí que isso envolve o mundo todo. É claro, né, Diego, que quando você aborda um pouco na história, existiram nações, cara, gigantescas na China,
Sim,
né?
os
No Japão,
astecas.
na Mongólia, né? Existiram nações colossais. Só que por que essas nações elas não aparecem na Bíblia? Porque elas nunca tiveram nenhum relacionamento com o povo de Israel. É por causa disso.
Certo.
E também, cara, comparar o impacto que essas nações tiveram para o mundo da época delas para hoje, né? Isso também é bastante significativo, principalmente para o efeito que isso vai ter para todo mundo ocidental. Então é por isso que essas nações mais do Extremo Oriente elas não aparecem na Bíblia, porque elas não têm essa relação direta com o povo de Israel.
Perfeito. Mas tem um detalhe também, Jader. Elas não têm a ligação direta com o povo de Israel e elas também não se desenvolveram a ponto de serem relevantes no mundo global. Vamos colocar assim.
Isso.
Elas não se tornaram.
Impacto
Elas
global.
não têm um impacto global igual a Grécia teve, igual a Roma teve, né? Igual Medo-Pérsia
Sim.
teve. Então tem esse detalhe
Igual
também.
Babilônia teve, né?
É, isso.
Porque a gente tem hoje os aspectos culturais de todos esses reinos predominante ainda no meio de nós, até
É,
hoje.
verdade, verdade, isso mesmo. Vamos lá. Então, verso 3,
Vamos.
ele viu o mar grande se agitando no verso 2. No verso 3, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Cara, isso aqui a gente chama de sonho, mas na verdade foi tipo um pesadelo. Que se você colocar isso, Daniel 7 no. Tá aí, atrás do Jader aí, ó. Se você colocar Daniel 7 no Google Images, meu irmão, é filme de terror.
Apavorante.
Porque os bichos são esquisitos, brother. São coisas. São
É fora do curso da natureza.
monstros. São monstros, essa é a realidade, tá? Não tinha termo pra
Entendi.
monstro no hebraico, né? Mas é isso. Então.
Sim, e isso aí é uma é uma contraposição à criação, né?
Sim.
Porque na criação as espécies não devem ser
Isso
misturadas. Há
mesmo.
uma lei até para isso no livro de Levíticos, que as espécies elas não devem ser misturadas. Então, se utilizando desse pressuposto, a gente já entende que esses animais eles estão sendo descritos num contexto negativo, né? No contexto de
De
maldade, num contexto de
maldade.
oposição ao reino de Deus.
Isso mesmo. A criação, no capítulo 1, Gênesis 1, capítulo 1, ali, quando fala da criação, ele vai falar que todos os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie e conforme a sua espécie. Então, assim, quando é enfatizado, né, repetido é enfatizado. Então, assim, a questão de quando você vê mistura de espécies, você vê ação humana. Quando você vê mistura de espécies, você vê. Isso já aconteceu, tá? Essa mistura de espécies aqui não é uma coisa de agora que a gente faz altera DNA agora, não, e tal. Então
Sim.
isso já é uma. É o ser humano alterando, ou o que quer que seja, o pecado, o mal, o que você quiser, alterando a criação de Deus no seu núcleo, né? Então, essas imagens, como esses animais, como o Jada acabou de falar, eles já são uma representação do mal, certo? Então, tem mal nesse troço aqui.
Isso.
E aí, esses quatro animais sobem do mar, certo? O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Então, a gente tem um leão que voa aqui, né? Inclusive, esse exemplo, esse animal aqui é o retrato babilônico que você encontra na arqueologia,
Nabucodonosor.
certo? É um retrato
Sim.
babilônico, é um leão com asa de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra. Puta, quer dizer, uma cena miserável, né? Filme de terror, tá? Foi arrancada a asa. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés. Levantado da terra é um termo para morreu, tá? Foi exibido, mas como morto, assim. Posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então, olha só. Esse bicho, ele é erguido, certo? Arrancadas as asas dele e dado mente de homem para um animal, para uma besta, para um troço desse, certo?
Essa referência é forte.
Essa é uma referência forte. Eu sei.
Sim,
Que a
inclusive aí
gente,
ele
que quem tá fazendo
é
essa série já devia ter pego.
Sim, exatamente. Essa é uma referência forte que nos leva a uma outra referência. Essa parte aqui da Bíblia, ela está apontando diretamente para o capítulo 4, né, de Daniel, a queda ali e a restauração de Nabucodonosor. Mas ao mesmo tempo, ele já está mostrando que esse reino ele recebeu o domínio, né, sobre todos os animais. Lembra da visão da árvore? Que todos os animais, né, eles se abrigavam sobre Nabucodonosor. Ele recebe aí um domínio humano de uma maneira aí indireta aí nessa seção.
Mas aí alguém corta isso dele, né? Inclusive é utilizado esse termo.
Alguém tira isso dele.
Corta a
Isso.
árvore, né? Arranca fora
Exato.
a árvore. Arranca fora as asinhas, né? A gente tem no português aqui. Tem que tirar as asinhas dele. Tem que tirar as asinhas dele.
Cortar as asinhas. É.
Exatamente. Então a gente tem aqui uma clara referência à Babilônia, a Nabucodonosor especificamente, né? Porque ele é a representação disso. É as asas dele que são cortadas, né? E é ele que, como um besta fera, é erguido de novo e devolvido a mente de homem a ele, né? Então, essa referência está bem clara para a gente.
Sim, e um outro
Lembrando que é
aspecto aí
primeiro
também
ano
que
de
chama.
Belsazar, então isso aconteceu antes.
se tal, ele recebe características humanas, né, Diego? E quando um animal ele recebe características humanas, isso é uma conotação religiosa dentro do livro de Daniel. Tá bom?
Opa, vamos lá.
Olha só, ele foi colocado em pé como um homem e foi dado uma mente de homem, certo?
Certo.
Por que que isso é uma conotação religiosa? Porque quando a gente conversou lá no capítulo 2, as características humanas lá da
Ah, sim.
estátua tem uma referência do barro, lembra? Fala que a estátua ela é de barro, só que ela não é de qualquer barro, ela é de um barro de oleiro.
Certo.
E toda vez que a Bíblia, ela, no Antigo Testamento, ela vai falar sobre barro de oleiro, ela está fazendo a relação de Deus e o homem. Ela está falando de criador e criatura.
Certo.
Então, aqui nós já vemos essa inserção aqui dessa ideia de que esse é um reino que se levanta com características religiosas, mas que ainda parece assim que não é tão diferente assim do que Daniel já tem visto, né? Mas a Bíblia já começa.
Deixa eu colocar
Sim.
dessa maneira aqui, ó. Vê se fica claro, Jader. No livro de Daniel, os animais ou as bestas, eles são a criatura rebelde. E por quê? Porque o homem foi feito homem à imagem e semelhança de Deus. Então, quando essa besta se torna homem e recebe mente de homem, ela está restaurada. A criatura, a criação. Ela está restaurada a Deus. Então, quando ele recebe. Então, assim, há um contraste em Daniel entre os animais, né, as bestas, que contrasta com o que é ser homem de verdade. Ser homem de verdade é ser a imagem e semelhança de Deus, portanto, se reconhecer como criatura, certo? Então aqui a gente tem uma besta que se torna homem. Então ela evoluiu. Evoluiu no
Sim,
sentido de que.
foi levada.
Isso, ela foi elevada. Agora ela é a semelhança de Deus de novo. Então ela foi restaurada. Então aqui tem um processo espiritual. Esse é um processo espiritual. Perfeito?
Sim.
Então, assim, ó, no livro de Daniel, vou colocar assim. Paulo poderia dizer, por exemplo, que a mente humana, que pensar coisas de homem, Jesus falou isso para Pedro, né? Você está pensando como um homem, né? E não como as coisas de Deus. Nessa linguagem de Jesus, ele está colocando o homem como o ser caído, perfeito? E não como aquele mais que tem a
Sim.
mente divina, beleza? No livro de Daniel funciona
Certo.
diferente. No livro de Daniel, a referência ao ser caído é o animal, é a besta. E
Isso.
aí, quando você fala de homem, agora você não está falando do homem caído, você está falando do homem restaurado, aquele que é mais semelhante de Deus. Beleza?
Sim.
Então vamos lá. Versículo 5. Continuei olhando, e
Cinco.
eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, já trazia três costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, esse é o segunda besta, segundo monstro. Um urso com três costelas na boca, é isso, né? Levantou sobre um dos seus lados, o qual se levantou sobre um dos seus lados. É tipo o urso levantando assim, que ele apoia num lado só para levantar.
Sim. Lembrando que Daniel 7 aí, né? Se a gente seguir aí a cronologia, a gente saiu da parte histórica e entrou agora na parte simbólica do livro, certo? E
Ainda é histórico,
quando a
mas
gente leu
sim. Estão usando
histórico, mas
símbolo,
agora de uma maneira simbólica, né? Então, nós estamos ainda falando dos reinos, certo?
Certo.
Se você ainda tem alguma dúvida de que esses animais eles representam reinos, É só você ler o verso 23, que diz assim, ó, o quarto animal será um quarto reino na terra. Ponto. Então, o próprio capítulo 7 está falando que esses animais, eles representam reinos. Se a gente vem de Babilônia, né, que é representada pelo leão, o segundo reino representado pelo urso, que é um reino que dominou Babilônia depois, são os reinos da Medo-Pérsia,
Certo.
certo? E por que que ele levanta primeiro de um lado e depois do outro? Isso demonstra a ascensão dos Medo-Persas.
Porque
Primeiro se levantaram os Medos e depois os Persas por último. E os Persas se tornaram maiores do que os Medos. Você sabe que essa mudança ela tem na Bíblia, né, Diego?
Não.
Vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Vai no capítulo 8, verso 20, que a gente veio dele logo. Só para mostrar uma curiosidade para vocês. Capítulo 8, verso 20 diz assim: aquele carneiro com dois chifres, aqui agora um outro animal para descrever o reino da Medo-Pérsia, aquele carneiro com dois chifres que viu são os reis da Média e da Pérsia. Então a Bíblia ela coloca nessa sequência primeiro
Ah, é
Medo e
verdade, mas
Pérsia.
um sobe primeiro que o outro.
Isso, o Medo subiu primeiro, mas os persas subiram depois e se tornaram mais fortes. Só que a gente tem a mesma Bíblia confirmando essa mudança, Diego. Lê para mim Esther, capítulo 1 e o verso 3.
Vamos lá, livro de Esther.
Esther.
1:3, tá aqui. No terceiro
Lê aí.
ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, o Assuero, tá? No qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele.
Você vê aí agora que ele inverteu a
É
ordem. Ele
Pérsia
fala
e Média.
Pérsia e Média, porque agora a Pérsia se tornou um reino maior do que a Média.
Perfeito.
Então, dentro aí da Bíblia, a gente tem um próprio período da história mostrando essa mudança do poderio da Medo-Pérsia, representada aí pelo urso, que é ele dado a ordem para devorar muita carne. Então, se a gente tem um animal representando um reino, essa ordem para o animal devorar muita carne só pode ser uma guerra, né? Só podem ser batalhas.
Sim,
E essas três
moendo gente.
costelas aí, ela. Sim. Eu não entendi o que você falou.
Não, não, eu falei, é moedor de gente, então vem. É
Isso,
carne,
é um animal. É
guerra.
carnificina. Carnificina. E essas três costelas, elas são normalmente aí simbolizadas pela conquista da Lídia, da Babilônia e do Egito, né? Apesar que na boca do urso tem só três costelas. Então, assim, ele devorou muito mais carne, né? Mas a ênfase aí foi dada para esses três reinos que a Medo-Pérsia subjugou aí no período que a Bíblia quer retratar aqui.
Beleza. Então, seguindo a ordem, Babilônia, Medo-Pérsia. E agora vem, depois disso, verso 7. Olhando. Ah, não, perdão. Tava verso 6. Depois disso, continuei olhando. Começa os dois com depois disso, aí me pegou aqui. Continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então aqui a gente tem uma descrição
Uma mudança. Sim.
parecida com a de Nabucodonosor, mas tem uma mudança aqui, né?
Sim, tem uma pequena mudança aí.
Que é
E
ele.
cara, um leopardo já é rápido ainda com asas.
Foi-lhe.
Não é?
É verdade, cara. Leopardo é rápido, com asa
Não
ainda.
é, cara?
Pode
Não faz
crer.
sentido com quem esse reino representa?
Pode crer, faz todo sentido.
Faz todo sentido.
Esse ponto aqui também é importante, né? Foi-lhe dado domínio. Então, a gente não tem isso
Isso.
escrito nos anteriores. Isso é importante. Então, assim, a Grécia, que é a nação que vem logo em seguida, é muito interessante porque ela consegue conquistar o mundo, né, igual a Babilônia, igual a Medo-Pérsia, mas de forma muito mais rápida. Foi foi muito rápido a ponto de que o primeiro, o Alexandre o Grande, né, o filho de Filipe, quem finalizou essa grande realização, ele finaliza isso de jovem, então
Muito jovem.
muito jovem exatamente. Então, diferente dos outros que eram já velhos de guerra, né, que chegaram depois de muita batalha, a Grécia houve muita batalha também, mas foi assim, foi um tiro muito rápido. E aí é por isso que a Grécia é retratada com esse leopardo que tem não só duas asas, tem quatro asas. Então, bota velocidade nesse bicho aí, que ele voa mesmo.
Sim.
E ele realiza tudo isso e ganha domínio. Então, essa é a descrição da Grécia, a descrição do Terceiro Reino e do seu comportamento. Tem quatro cabeças, né, que combina com os quatro chifres que vão aparecer no capítulo 8. Então você vê os ecos, você vê as coisas acontecendo aqui, né? Você tem as quatro cabeças aqui e tem os quatro chifres lá. Então a gente sabe que essas coisas estão combinando, estão sendo descrições diferentes
Exato.
de uma mesma coisa, né? Então
E a gente vê como o urso, ele recebe um domínio sobre o mundo espacial ali, sobre o mundo material, mas o domínio dele é restringido a muita carne ali, né? Que é esses três reinos que a gente abordou. A Grécia, cara, ela recebe domínio sobre toda a Terra. Quando a gente vê a descrição da Grécia no capítulo 2, no verso 39, fala assim, ó: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse é um reino que, apesar dele ter a grandiosidade, né, inferior aos outros, o domínio cultural, a nível cultural grego, né, além da geografia, cara, ele entrou em todos os lugares. E a gente sente esse domínio até os dias de hoje, né?
Sim, a gente pode dizer que, por exemplo, Babilônia era a maior nação da Terra na época, Medo-Pérsia depois logo em seguida. Mas a extensão grega foi muito maior. Ela abarcou muito mais em termos de extensão. E essa extensão não é só geográfica, como o Jadabin colocou aqui. É uma extensão histórica, é uma impregnação grega no mundo inteiro, cara. Assim, a gente está falando de que o Novo Testamento seria escrito em grego, dentro do
É
contexto
verdade.
romano. Tá? É disso que a gente está
Olha a
falando.
influência.
A gente está falando que hoje a gente pensa do jeito que a gente pensa por causa dos gregos. Então hoje tudo que a gente fala de lógica e pensa sobre lógica e muita coisa da matemática, muita coisa da filosofia, da forma como a gente enxerga o mundo, cara, tudo isso tá até hoje aqui. Tá até hoje aqui. Muito impressionante. A capacidade de impregnação, de extensão dessa nação. Nós estamos falando aí de 300 e poucos antes de Cristo, e estamos aqui em 2024, e cara, a gente está tendo Jogos Olímpicos, em 2024, né? Olha eu datando o episódio. Mas, cara, estamos aqui com os Jogos Olímpicos. Então, assim.
Sim. E apesar também que a gente está falando aqui que Deus, ele está dando o domínio para esses reinos, né? O domínio, ele não é uma coisa inata. O domínio é uma coisa que você recebe.
Não,
Só
isso
que
é a
quando você...
tese do livro de Daniel, inclusive.
Sim, domínio é uma coisa que você recebe. Só que quando você recebe domínio, quando você recebe poder, e, cara, o capítulo 4, para nós deixar isso bem claro, você também recebe a responsabilidade sobre esse domínio, sobre esse poder. Porque Deus, ele demanda o que os reinos estão fazendo com o poder que lhes é concedido. Ele está dando poder simplesmente para os reinos estabelecerem ali as coisas da cabeça deles, né? As escrituras aí, ela nos lembra que a fonte do poder, ela e a responsabilidade dela deve ser administrada com muito cuidado, porque vai ter um momento onde Deus, ele vai reivindicar o poder e ele vai executar o juízo. Ele vai chegar o tempo da indignação, né? Como a gente conversou, ele está sobre nós. Então, apesar de Deus, ele está dando o poder para esses reinos, ele também está fazendo juízo sobre como esses reinos estão usando o poder.
E assim, ele tá até desde o começo do livro ele tá falando assim, ó, primeiro, não é você que é o dono da nação, não é você que chegou aqui porque você tinha poder, foi eu que te coloquei aqui. Primeira coisa. Eu que te coloquei, eu te tiro, quer ver? Coloco, tiro, coloco de volta. Então, quem é que pode no livro de Daniel? Só quem pode é Deus. Então, é disso que se trata o livro inteiro. Hã? Será?
Será?
Olha aí, olha aí. Olha o capítulo 7
Será?
fazendo, trazendo provocações. Até
Provocação.
aqui, só quem pode é Deus. Aí, o que que acontece?
Aí,
O
bora.
domínio é
Verso
entregue para a
7.
Grécia. Assim como esse domínio é entregue é só para falar que é sobre toda a terra, ou seja, para dizer assim, esse cara é diferente, tá? Mas o domínio foi entregue, foi Deus quem deu para ele. Beleza? Antes até eu e o Jada a gente estava conversando, por que que será que Deus deu tanto domínio para a Grécia, né? E a gente está tentando entender, inventando especulações aqui, mas nem estamos trazendo isso para vocês porque são especulações. A gente nunca vai saber quais eram as intenções de Deus, né? A gente não sabe. Não tem como a gente saber a intenção por trás dos atos de Deus. A gente sabe só que Deus agiu, que Deus deu para a Grécia. Por que que ele
Sim.
deu para a Grécia, não faço a menor ideia. A gente vai inventar várias coisas aqui. Eu acho que é porque os caras ensinaram a gente a pensar. Não sei. Cada um pode inventar uma parada aí de alguma coisa. Mas a gente não sabe, mas a gente sabe de uma coisa. E é isso que importa. Quem é que está no controle da história? Quem é que tá dando poder para quem? Então a gente lembra aqui que a gente já leu, a gente já passou por esse episódio, Jader, que a gente fala que a gente vê o anjo comentando. Quer dizer, a gente passou por esse episódio, eu nem sei, a gente já estudou tanta coisa e a gente fala por fora que pode ser que eu
Qual?
esteja dando spoiler, mas o anjo fala que ele tava lutando com o príncipe de não sei da onde, né? Príncipe da Pérsia.
Ah, o príncipe da Grécia. O príncipe da Pérsia e vem aí o príncipe da Grécia.
Isso, então aí você vê que, tipo assim, Deus tá no, no, nos bastidores mexendo os pauzinhos, certo?
Sim,
É, e aí,
sim.
é esse o recado, é isso que está sendo mostrado aqui para todas as nações. Então, tome em aramaico esse descritivo das nações. Quando o Jader fala de comportamento, a gente está vendo os comportamentos aqui. A gente está vendo que Medo-Persa veio agressiva, veio destruindo, veio mastigando, né? A gente vê que a Grécia vem correndo, vem rápido. A gente vê isso, a gente vê isso, vê que vem com quatro cabeças, né? São os quatro generais que substituem Alexandre o Grande. No capítulo 8, a gente descobriu que o Alexandre o Grande ele morre na sua própria força, né? Então,
Curioso, né?
curiosíssimo isso, curiosíssimo, porque foi exatamente assim que ele morreu, né?
Exatamente.
Então ele é tão obstinado, obcecado, tão cheio de energia e na busca de fazer o que ele queria, que ele praticamente explodiu, certo? E no lugar dele veio
Dizem que
quatro.
ele morreu envenenado, né, Diego?
Então, cara, são tantas versões, mas a maior parte das versões diz que ele simplesmente teve uma noite muito de festa, muito poderosa e passou mal e morreu, né? Então, aí
Interessante.
por causa
Porque
disso, tem gente que
a
fala
Bíblia
que
fala que
envenenaram ele, tal, pode ter botado alguma coisa no. Mas é só uma tentativa de explicar. O fato que a gente sabe é que ele teve um piripaque depois de ter feito demais num evento.
interessante que o verso fala que na sua força se quebrou, né?
Isso.
É curioso, porque na força é onde ele deveria estar mais fortalecido, mas força humana para poder se manter é muito frágil, como a gente tem visto aí no livro. E do mesmo jeito que veio, foi.
Exato. E tem mais um detalhe importantíssimo aí, tá? Eu acho que eu mencionei, mas eu vou comentar aqui de novo, se eu já mencionei, nem não tem problema, porque repetição é aprendizado. Vamos lá. Flávio Josefo, inclusive ele cita o nome do sacerdote, eu agora não lembro o nome do sacerdote, mas o Flávio Josefo, ele fala que teve um sacerdote que quando a Grécia dominou a Medopérsia, né, ali essa região aqui, teve um sacerdote que chegou para o Alexandre o Grande e falou assim: Você sabia que você está na profecia? E apresentou o livro de Daniel para ele. Não
Que é isso?
sei que trecho que ele apresentou. É, eu duvido que ele apresentou o capítulo 8, porque no capítulo 8.
Jeremias.
No capítulo 8, o chifre explode, né? O chifre morre ali. Mas assim, o pior é que é no capítulo 8 que fala do grande, né? É, o coloca ele como o chifre grande. Então eu não sei como que foi essa conversa, né? Como é que foi isso? Eu não sei nem se Flávio Josefo está certo. Flávio Josefo, lembrando, é um historiador romano, o historiador judeu que trabalhou pro governo romano, e é do tempo de Cristo. E ele faz esse relato, né? Esse relato de que ele faz vários relatos sobre a nobreza, a história da nobreza judaica, beleza? A história da nobreza de Israel. E, inclusive,
Antiguidades judaicas chama.
ele fala que Daniel era neto de Joaquim. E aí, essa é outra informação que ele dá, que é a informação de que Alexandre o Grande foi informado por algum sacerdote de que o livro de Daniel já
Cara, o
falava sobre ele.
sacerdote
Achou?
chama Jadua.
Jadua. Aí, tu achou. Beleza. Foi Jadua.
Jadua.
Jadua que contou.
Ele relata que Alexandre teve uma visão de um homem vestido como sacerdote antes da sua campanha contra os persas. E ao reconhecer o sacerdote, Alexandre se prostrou em reverência, acreditando que Deus havia dado a ele a vitória sobre os persas.
Olha aí. E Alexandre então teve um sonho com um sacerdote, que esse sacerdote Jadua, é isso?
Jadua, isso.
Ok. Enfim, gente, então assim, só para saber que essa linha de reinado está sendo construída tem interferência divina direta. Quer seja por sonho, quer seja por visão de Daniel. Quer seja por texto em aramaico, quer seja pela vida de Nabucodonosor, quer seja pelos anjos lutando com o príncipe da Pérsia, com o príncipe da Grécia vindo aí. Quer dizer, tá claro o que está acontecendo nos movimentos das nações aqui. E fica claro por que que esse é um livro para a última audiência. Porque a gente tem uma capacidade tão grande de entender isso. Porque a gente está depois de toda essa história. Os caras daquele tempo jamais iam conseguir entender ou ver o que a gente está vendo. Porque não tem perspectiva.
Sim.
Entende? Vamos lá, verso
É isso mesmo.
7. Depois
7.
disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. O último, terrível, espantoso e sobremodo forte. Ele viu o Cthulhu aqui, né? Ele viu um monstrão, um troço absurdo. O qual tinha grandes dentes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, né? Então, quer dizer, o cara mastigava e o que caía da boca ele pisava em cima ainda. Era um Godzilla, um monstro gigante, de dente de ferro. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, era diferente de todos os animais.
Querer é brincadeira,
Hã?
né, velho? Você vem de um urso com as costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças. Você vai falar, isso aqui é diferente.
Esse aqui era diferente. Porque você percebe que ele não tem identificação? Ah, isso aqui é um leopardo com asa. Isso aqui é um leão. Isso aqui é um urso. Isso aqui diabo, isso aqui não. Isso aqui é um troço que não tem. Isso aqui é um
É
bicho.
uma besta.
É uma besta. É um troço
É uma besta.
surreal. Então, assim, ó. Tem coisa pra gente aprender aqui. É um bicho diferente, né? É um bicho diferente. Ou
Por que
seja,
que ele acha que é diferente, né?
o comportamento dele. Porque a gente está falando aqui de comportamento. O comportamento dele
Exato.
é diferente do comportamento dos outros. Ao ponto de não dar para identificar ele, inclusive com as coisas que tem na criação.
Exato. E a gente tem uma pista também de por que que ele é diferente, Diego.
Além do dente de ferro?
Quais são? Opa! E dos pés de bronze, né?
Isso, é.
Por que que. Quais são os metais do quarto reino?
Ah, o metal do quarto reino é ferro, né?
E o outro elemento?
Ah, você tá puxando o barro?
Isso. O quarto reino, ele é o ferro, mas ele se divide depois, ele é parte de ferro e parte de barro, certo?
Certo.
E ele é parte de barro de oleiro.
Certo, que é referência espiritual.
Uma característica religiosa,
Isso mesmo.
elemento religioso. Então, Daniel, ele fala, rapaz, os outros eu entendo, mas esse aqui é diferente. Logo, Daniel vai falar por que que ele, claramente, por que que ele é diferente, por que que ele tem essa referência religiosa.
Só lembra, só uma coisa importante, Jade. O anjo vai vir e vai explicar para ele algumas coisas, mas Daniel lembra bem o que era a ordem de Daniel 2, né? Ele lembra bem a ordem da estátua. Ele sabe bem o que tá dito lá, né? E ele tá vendo cumprir diante dos olhos dele. Tá no primeiro ano de Belsazar, Nabucodonosor já passou. Belsazar vai
Sim.
cair um pouco mais pra frente, né? Mas ele.
2 anos depois.
É. Mas ele sabe dessa ordem aqui, né? É claro que ele precisa de confirmação do anjo para ele entender o que que esses bichos são, mas é uma para ele não é uma coisa totalmente nova, que eu quero dizer, entendeu? A conclusão, é aquilo lá. Ah, é aquilo lá. É assim que ele vai perceber.
Sim. Isso. O que espanta ele é a
É
maneira como eles estão
a
agindo.
descrição.
Isso. É o comportamento mesmo. É isso que está espantando ele. É isso que faz ele ficar com a atenção no quarto animal, né? Porque a maneira como os outros reinos se comportam, ele entende. Ele não é novidade para ele. O que está sendo novidade para ele é a maneira como o quarto reino ele se comporta na maneira como ele faz guerra.
Verso 8.
Oito.
Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 9. Quer que eu pare aqui ou continuo?
Não, não, mantém.
Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Continuo?
Interessante, né? A cena muda depois da descrição do reino diferente. Daniel vê aí descrito como uma cena de juízo, de tribunal, e agora chegou o momento do reino ser julgado, do reino diferente, né? Tanto é que a ênfase aí aparece de novo. Você leu lá no 8. Aí a ênfase vai aparecer aí no verso 11, quando repete. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito para ser entregue e ser queimado. Por que esse reino é diferente? Ele é diferente porque ele é um reino que ele guerreia de maneira religiosa também. Ele é um reino que ele vai tomar o lugar de Deus através da força. Os reinos antes, aí a gente olha a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, a guerra deles é horizontal. Mas agora um quarto reino surge fazendo uma guerra horizontal, mas em nome de uma guerra vertical, em nome de Deus. Tanto é que por que que essa voz é insolente, Diego? Porque aí tem uma referência muito forte ao capítulo 3. Quando a gente olha ali no verso 11, que diz assim: estive olhando e por causa da voz das insolentes palavras, por causa do som das insolentes palavras. É a mesma referência para o arauto lá no capítulo 3, que ele fala assim: quando vocês ouvirem o capítulo 3, 5, o som da trombeta, aí vocês vão se adorar a estátua, vocês vão
Certo.
ter que adorar a minha estátua. É a insolência, que está acontecendo aí. Esse reino está fazendo isso. E agora ele está fazendo isso em nome de Deus.
Certo. Então,
O primeiro animal, ele recebe lá um pouco de conotação religiosa, porque Babilônia fazia isso em nome dos seus próprios deuses, que até aí não era nenhuma novidade naquela época. Mas agora esse reino, ele é diferente porque ele está fazendo isso em nome de Deus. Por
Certo.
isso que Daniel, ele está falando assim, cara, esse reino é diferente.
Então vamos lembrar aqui Daniel 8, vamos olhar para o espelho de Daniel 8 e comparar com essa parte, vai ficar bem mais claro o seguinte, em Daniel 8 o chifrinho falava aliás, ele fala com insolência aqui, né?
Isso.
Em Daniel 8 ele fala como? Deixa eu olhar lá.
Ele se engrandece,
Se
né?
engrandece. Certo.
Isso, ele se engrandece.
Então olha só. Aí que é outra terminologia para a mesma coisa, né? Que é tomar o lugar de Deus. Quando Nabucodonosor tentou se engrandecer, Deus foi lá e colocou ele no devido lugar dele. Quem engrandece Nabucodonosor é Deus. É
Isso.
Deus que coloca ele de pé como um homem de novo. Beleza? Então, o que a gente tem aqui é. Quando. Aí Daniel, no capítulo 8, ele fica mais bolado ainda, Jada. Porque no capítulo 8. É a mesma visão sobre os símbolos do templo, só que ela é dada mais na frente, mais no futuro, certo? Depois dessa daqui. E aí, lá ele vê que esse chifre, ele prospera contra os santos. E isso buga a mente dele. A gente comentou isso aqui, lembra? Isso buga a mente dele porque ele fala assim, cara, como que esse cara, como que esse poder consegue derrubar os santos do céu. Ele se
E um
engrandece até o
detalhe,
céu.
você usou a palavrinha aí, prospera, né? Que você citou aí o 7:21. Olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles.
Isso.
Sabe o que quer dizer isso aí?
O quê?
Ele podia.
Ah, ok. Ou seja,
Você tá entendendo?
voltando
Ele tá.
àquela coisa.
Quem que pode no livro de Daniel?
Isso.
Só Deus pode.
Só Deus pode.
Ninguém pode revelar o sonho de Nabucodonosor. Aí Daniel fala que tem um Deus que pode. Aí Nabucodonosor ele fala: quem que vai livrar vocês da fornalha? Aí ele fala: olha, Deus que pode.
Isso.
Só Deus pode humilhar e abater as pessoas. Aí vem o chifrinho e ele pode agora, cara.
Deus que
Ele tá
pode
fazendo
salvar o Daniel da Cova dos Leões. Né? Só Deus que
isso.
pode. Aí de repente aparece um personagem que pode também.
Que pode, cara. Que pode.
Que pode também. Então, assim, no livro de Daniel, só Deus pode. Porém, tem um personagem que é tão blasfemo.
Diferente.
Ele quer tanto o lugar de Deus que ele consegue prosperar em tomar o lugar de Deus. Não porque ele vai de fato tomar, mas ele vai ser entendido como, certo? Então, assim, ele é a contrafação de Deus realizando. É isso que está acontecendo. É a realização. Não é a realização, é a contrafação realizando. É a força contrária a Deus, é a criatura se engrandecendo no máximo possível, a ponto de fazer o que fez. Então. Esse reino, com esse chifrinho, é descrito no capítulo 7 e ele é enxergado como um diferente, porque o que ele faz, ninguém mais faz. Porque ele
Ninguém
fez,
fez, cara.
ninguém mais fez.
Ninguém fez.
Ninguém mais fez. É o absurdo do absurdo da blasfêmia. Lembrando o conceito de blasfêmia aqui, que é o conceito de tomar o lugar de Deus, né? Então, assim,
Isso.
todos eles tentaram de alguma maneira tomar o lugar de Deus, mas esse prosperou. E mais do que isso, ele não só prosperou. Não é só prosperar, Jade. É a ousadia de tentar, porque os outros tentaram sem saber que estavam tentando. Nabucodonosor não sabia que ele estava fazendo isso. Entende o que eu quero dizer com não sabia? É tipo.
Sim, porque ele fazia em nome dos deuses dele, misturava
Ele
tudo.
achava que era ele mesmo. Ele achava que era ele, tadinho. Tadinho. Ele achava que era ele.
Sim.
Tomou-lhe um safanão
Ele
na
tem o
cara para
poder dele.
aprender que não era ele, entendeu? Entendeu?
Sim.
Entendeu? Entendeu o negócio, o recado? Saca? Mas
É isso.
esse é insolente, cara. Esse é arrogante. Ele bate no peito, ele fala: "Eu vou fazer, cara. Eu vou, eu
Vou
vou,
fazer.
eu
E
vou."
outro, Diego, lembra que Nabucodonosor fala assim que só Deus ele pode humilhar
Sim.
e abater?
Uhum.
No ele, o chifrinho vai fazer essa mesma coisa também, cara. Ele, além dele poder aí no capítulo 7, ele vai humilhar três reis aí também.
Uhum. Uhum. Ah, olha aí.
Ele tá, cara, tá dando espaço, ele tá tomando tudo que Deus faz no livro, tá falando assim, agora quem é Deus aqui agora é a gente.
E aí, assim, ó. Uma coisa, Jader, é você falar que Marduk é Deus e você inventar uma historinha da carochinha para criação. Isso é uma coisa. A outra coisa é você pegar de fato a história de Deus, de fato quem Cristo foi, pegar isso e falar: agora eu sou isso aí. E sou eu que digo que Cristo é. E sou eu que digo o que Deus é. Então o homem se apodera de Deus. Não que de fato ele consiga fazer isso. Não, ele não consegue fazer isso de fato para o universo, para a realidade, para a verdade. Não vai. Porém, ele faz isso de fato. Ele rouba de Deus a sua identidade.
Eles estão fazendo exatamente aquilo que Satanás falava no seu coração, que ele queria ser como Deus. E ele colocou esse desejo no coração de Eva, colocou esse desejo no coração de Babel, e ele está pondo esse desejo no coração das nações, até que chegou uma nação aqui que falou: rapaz, eu acho que se a gente se esforçar aqui, uma mão a gente falar que é de Deus e com a outra mão tiver uma espada, o pessoal vai acreditar mesmo.
Não vamos rodear, Jada. Tá bem claro aqui. Olha só. O Império Romano, que inclusive é um império reconhecido pelo uso do ferro, certo? Do ferro nas suas
Exato.
armaduras, do ferro nas suas armas. Foi
Esmiuçou todo
a
mundo.
revolução tecnológica usada para a guerra de Roma. Roma era. Tanto que, quando a gente fala de exército com armadura, a gente pensa em quem? Exército romano, cara. Certo? E tudo que você viu de medieval de armadura é produto do exército romano. Então, a gente tem claramente quem que é o reino que vem depois da Grécia? Roma. Ah, é um reino envolvido com ferro? É. O que que esse reino tem que ele pode tentar tomar o lugar de Deus? Ele simplesmente se declarou o império do cristianismo. O que é.
Representa Deus aqui na
O que é, na própria frase, a contrafação, o império do cristianismo. O cristianismo não pode ser imperialista. Porém, se estabeleceu um império cristão. Ou seja,
isso aí. É as duas faces de Roma.
como que é o espírito de Babilônia sobre a doutrina dos deuses babilônicos? A gente viu. Como que é o espírito de Babilônia sob a doutrina grega? A gente viu. Como que é o espírito de Babilônia sob a doutrina cristã? A gente viu, cara. É o quarto animal. E o quarto animal tem dente de ferro, mastiga, esmiúça, pisa em cima. E aí sai dele um chifre, sai dele um poder que se arvora a Deus, cara. Sai dele um poder. Que se pretende perdoar pecado, que se pretende fazer só o que Deus pode fazer. Que se pretende ser infalível, que se pretende ser digno de adoração, que se pretende ser determinante de salvação e perdição. Tudo aquilo que são atributos de Deus, esse pequeno chifre tomou para si. E conseguiu.
Sim.
E conseguiu. Certo?
É isso que é o espantoso. Ainda ele conseguiu fazer isso.
É espantoso do ponto de vista de Daniel. Eu vou falar para você, é perturbador. Se eu tivesse no contexto de Daniel, da perspectiva de Daniel, cara, eu não ia conseguir viver com isso daqui também, não. O cara não ficou doente à toa,
Não,
irmão.
tanto é que ele fala depois que ele não conseguiu nem dormir, né, cara?
É,
Ele
não é à
ficou
toa.
perturbado.
Porque você fica, mano, mas Deus é o maior, como é que tá um negócio desse? Como é que um negócio desse acontece? Só que, como, da minha
E
perspectiva,
outra, não foi por pouco tempo, não, né, que ele manteve o
não
poder.
foi. Foi não, foi mais do que todo mundo.
Mais do que todos os
Mais
outros.
do que todos os outros. Só que da nossa perspectiva, já com o Novo Testamento, já com Jesus Cristo vindo na Terra, já com as falas de Cristo sobre o nosso contexto, o nosso entendimento, e a gente, da onde a gente está aqui, olhando para trás, para a gente ficar claro por que que Deus permitiu isso. Ele precisava mostrar, era necessário que essas coisas acontecessem. Ele precisa mostrar até onde vai a ousadia do ser humano. Certo? A história de Nabucodonosor foi a amostra grátis, foi uma historinha ali, não no começo, para a gente ver, entender. Ele usou aquela história para a gente. Um microcosmo do macro, que é o ser humano. O que acontece se Babel vai para frente? Quer saber o que acontece se Babel vai para frente? A gente sabe, a gente viu, a gente viveu. Pô, e o que acontece se Deus vier, trouxer a verdade, trouxer a salvação, e nós, seres humanos, tomarmos isso na nossa mão e fazer o que a gente quiser com a salvação dele, com a gente quiser com o nome dele, com a narrativa que ele deu pra gente? O que acontece se a gente subverter as coisas de Deus? A gente sabe, a gente viu. Nós vamos matar a gente em
Estamos
nome de
vendo.
Deus. Nós vamos queimar, nós vamos
Sim.
torturar em nome de Deus. Nós vamos falar que se não fizer isso, vai para o inferno, que vai morrer, que vai ser destruído. Se não obedecer, nós vamos queimar as suas casas, nós vamos cortar a sua família, nós vamos te destruir se você não obedecer.
E aí você cria dois tipos de pessoas, né, dessa Pax Romana. Você cria gente que vai servir a Deus por medo. E aí vive num constante temor a vida toda, né? Porque se eu falhar numa coisa, eu vou ser destruído por Deus. Na, a pessoa vai ter extrema dificuldade em ser honesta com Deus, em abrir o coração dela com Deus, porque ela tem medo de Deus, né? E o outro é que a figura de Deus, ela é distorcida de tal maneira, ela é uglify, né? É difícil até traduzir isso. É enfeiada, né? Ela é distorcida de tal maneira que a pessoa olha assim e fala: cara, se Deus é assim, eu prefiro viver como se Deus não existisse. É melhor eu viver como um ateu nesse mundo, porque se Deus é assim, cara, é melhor eu não ter religião. Então, olha as consequências que a difamação da imagem de Deus, que a distorção da imagem de Deus sofre com esse quarto reino. Porque agora as pessoas, elas vão se esconder atrás do legalismo, né?
Isso.
A gente se esconde atrás do legalismo. Cara, Deus está irado comigo, então eu tenho que seguir as regras aqui. E aí eu crio uma lista de regras que eu consigo obedecer e que os outros não obedecem, para eu conseguir me satisfazer para esse Deus que eu criei, né? Porque cada um de nós tem uma imagem de Deus que Deus precisa corrigir constantemente para a gente não cair nesse espírito de Roma, né?
Ou seja, esse espírito de Babilônia que vem permeando em todas as nações, quando chega em Babilônia, ele consegue seu apogeu. E ele é tão grande esse
Sim.
apogeu que a gente hoje está aqui vivendo sobre os impactos e o efeito disso. Já acabou de falar, por exemplo, da meritocracia cristã, né? Do viver pelas obras, de tentar apaziguar um Deus. Você precisa ir para a igreja, você precisa fazer as coisas, você precisa se comportar de uma tal maneira, porque senão você não vai apaziguar esse Deus irado contra você. Isso é o que fizeram da imagem de Deus. E a gente está vivendo a consequência disso hoje, beleza? Dessa insolência. Desse pequeno chifre que tinha boca que falava com insolência. A gente está vivendo isso hoje, os impactos disso a gente está vivenciando. A gente está no período dos pés da estátua, que é o período do ferro misturado com barro, e a gente está sofrendo ainda as consequências desse período do ferro, desse quarto animal. As consequências desse chifre estão aqui. O chifre não está mais agora, né? Mas as consequências desse chifre estão aqui. Quer dizer, nós não estamos falando disso ainda. Mas o que quer dizer essa insolência? É isso tudo. Então você combina o 8 com o 7 e você vai entender O quão bizarro é e por que esse bicho é diferente? Porque esse bicho ousou fazer o que os outros bichos não tiveram coragem de fazer. Nenhum deles teve
É se
coragem
levantar contra Deus.
de se levantar contra Deus, de se colocar no lugar de Deus desse jeito, né? Só esse monstro, esse Godzilla, conseguiu fazer isso, que teve a coragem, a cara de pau de fazer isso. Então ele olha e fala assim, cara, esse bicho aqui, ele não é daqui, ele é diferente, ele não faz igual, ele não se comporta igual. Eu já vi já gente falando já, por exemplo, tive um professor que falava que esse bicho ele era diferente porque ele apresentou um modelo diferente de governabilidade, né? Então todos os outros governos eram monárquicos, eram centralizadores de poder e Roma foi a primeira república. Então era um bicho diferente mesmo, porque Roma era a república, nunca existiu república até então. Então
Interessante.
isso fazia desse um bicho diferente. É um jeito de olhar, tá? Não vou descartar essa possibilidade. Porém, eu acho que a grande diferença desse bicho é em fazer o que ninguém, nenhum outro bicho foi capaz de fazer. É o destaque que você vê no 8, junto com o 7, que faz você entender que esse bicho ele é estranho e ele é diferente, porque tem uma coisa de estranha que ele faz que Daniel não consegue lidar. Daniel fala, isso aqui é estranho demais. Não é possível que alguém vai ter a coragem de fazer isso. Não é possível que alguém vai conseguir fazer isso. Não é possível que isso vai acontecer, sabe? É o tipo de. Deus deu para ele uma visão de uma coisa que ele não tinha como encaixar no cérebro dele. Então isso é o diferente.
Sim, tanto é que ele o texto vai que ele ficou pálido, cara. Ele falou assim: eu não consigo nem expressar isso, eu vou guardar isso no meu coração, porque perturbou tanto, cara, você vê Deus sendo pisado de tal maneira assim por um reino que ele ficou pálido. E, cara, me veio aqui agora, a gente vê Deus sendo pisado por aí direto, né? E a gente fica, cara, não tem essa reação de Daniel, né? Você fica pálido, você fica, sabe, perturbado.
Não, não, a gente é
A
pós
gente.
isso.
Sim. Cara, é impressionante como, né, a cauterização da mente, se a gente não se vigiar constantemente, não pedir ajuda para Deus, para ele limpar a mente, para ele refazendo a própria imagem dele que foi desfeita em nós, a gente olha Deus sendo pisado, a gente olha a criação sendo distorcida, a gente olha o homem virando literalmente um animal. Cara, isso não espanta mais. A gente não fica horrorizado mais com isso, indignado. Essas coisas elas vão passando despercebidas a tal ponto que a gente vê coisas aí acontecendo hoje. Você fala, cara, você viu ali, levantaram uma estátua ali em homenagem a não sei o quê. Olha ali o que estão fazendo. Você fala, é o mundo. É o
É
mundo.
o mundo.
Você se acostumou.
Essa é uma das bênçãos da Torre de Babel, né? Quando Deus separou a humanidade, ele abençoou a humanidade. Porque separando a gente, olha quanto tempo levou para a gente poder ter acesso a tanta maldade como a gente tem hoje, né? Levou muito tempo para a gente ficar na condição que a gente está hoje de ter acesso a tudo que está acontecendo de mal no mundo e não saber lidar mais com isso, porque é tanta informação, é tanta coisa ruim que a gente já não sabe mais lidar. Existe um termo técnico para isso, fadiga da compaixão. A gente está vivendo fadiga da compaixão porque a gente já se expôs a tanta maldade que só mais uma, né? Isso aí é assim mesmo. E já o contexto de Daniel era um outro, né? E aí ele já não estava conseguindo lidar com essa ideia, até porque para ele era inédita, né? Pra gente não é inédita, pra ele ela é inédita. E aí, Jader, verso 9, verso 10, a gente vai ver que eles, em seguida a esse. A esse em seguida a esse momento do chifrinho, vou voltar aqui, eu tô apontando a leitura, mas ninguém tá olhando a tela. Em seguida a esse momento, a gente tem o julgamento sendo colocado, né? Exatamente o último episódio da gente colocou ali. O assentamento para o juízo final. Nós adventistas, a gente
Sim.
se destaca muito o verso 10, no finalzinho, porque fala e se abriram os livros, né? Aí começa o juízo investigativo e tal. Gente, mais uma vez, o que importa é saber que o juízo começou, tá? O processo de como esse juízo ocorre, ninguém sabe, beleza? Ninguém sabe, ninguém tá Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que o juízo começou e que isso significa Deus tirando a sua mão para que o ser humano receba as consequências das suas próprias escolhas. É a única coisa que a gente sabe, porque isso é a parte bíblica, ok? O que está
Sim.
acontecendo dentro desse tribunal? Como é que é isso? Isso aí a gente vai ver no milênio, beleza? Porém, é importante você saber. Olha que interessante, Jada. No capítulo 7, a gente tem a descrição dos reinos, e em seguida, a descrição dos
Sim.
reinos, a gente tem o posicionamento do juízo final. Então, a gente sabe que depois da
Aí já
perna de
tem.
ferro, depois da perna de ferro, vem o juízo final. A gente sabe que a perna de ferro acaba em 1798. Né? Mas a gente não vai falar disso agora porque a gente não falou, então tô dando meio que um spoiler. Mas assim. E aí
Sim.
o juízo começa exatamente em 1844, isso a gente falou no último episódio. Então, tá perfeita a sequência. Mas já tá sendo dito para nós, o juízo vai começar a partir desse período. Só para confirmar mais uma vez para você que está nos assistindo aqui que a gente já está no período de juízo. Então, quanto mais absurdos a gente vê, mais você vai ter que se lembrar que Deus está tirando a mão. Quanto mais absurdo, quanto mais inéditos são os absurdos, quanto mais coisas acontecem, você fala assim: eu nunca imaginei que eu pudesse ver isso na minha vida. Quanto mais essa frase sai da sua boca, é porque estamos dentro do juízo e o juízo está se agravando até o momento que vai chegar o final dele. Beleza? Então, isso está muito claro no livro de Daniel, capítulo 7. Foi mencionado no 8, foi mencionado no 11, mas no 7 aqui você já vê isso claramente, porque tem uma cena desenhada dentro da visão para depois do momento do chifre insolente, certo?
Isto.
Vamos terminar, senão a gente não termina. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Okay, então esse reino chega ao seu fim, certo?
É, já avisou que não vai durar.
Que vai ter um final. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um tempo, por um prazo e um tempo. Tá? Então, lá vem data de Daniel de novo, né? Então, a gente já sabe já que tempo significa, a gente já estudou aqui, que tempo significa ano para Daniel. Beleza? Se quer focar em alguma coisa aqui, eu posso seguir.
Pode tocar.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio eterno, que não passará. E o
Que bom.
seu reino jamais será destruído. Então,
Existe um reino que não tem fim, cara.
existe um reino que não tem fim, existe um reino que jamais será destruído, que jamais será
Domínio
moído por
eterno.
outro, né, com domínio eterno. Então, assim, é muito bom, cara, ler isso aqui, porque é Deus falando com a gente: olha, é filme de terror o que vai acontecer. Mas ele vai acabar. Vai chegar um fim. E nesse fim, a gente vai encontrar uma esperança de novo, porque aquele que terá o domínio eterno, né, é um como o filho do homem, né? É um que é humano como nós, certo? A gente sabe que está se referindo ao Messias aqui, e a gente sabe que está falando que o Messias, ele então vai instituir o seu domínio eterno. Esse verso aqui pode ter sido muito responsável, Jader, pela expectativa do Messias errado no período de Jesus, né? Porque gente que não era para estar entendendo esse livro tentou fazer entendimento desse livro, né? E ficou esperando que o momento tivesse acabado ali, com a chegada do Messias.
É, eles esperavam, estava acostumado com a maneira como os reinos se comportavam, né? Esperavam um reino que fosse subjugar os outros.
Não, e eles sabiam
Pode ser
contar,
isso mesmo.
né, Jader? Eles sabiam que era
Sabíamos.
Nabucodonosor, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Quarto Reino, Roma. Eles sabem contar. Só eles não
Sim.
imaginavam que Roma ia embora, né? Que ela ia conseguir se estender até o tempo do fim.
Isto.
Era isso que eles não contavam, né? Mas
Não imaginavam que o reino de Deus ia ser estabelecido de uma maneira tão diferente como a do quarto reino.
Isso. Então eu vou até falar uma coisa que a gente vai repetir mais vezes aqui, que eu já falei, vou repetir mais uma vez e a gente vai repetir para sempre, até vocês aprenderem que estão ouvindo aqui. Profecia não se entende enquanto não se cumpre. Se você tentar entender ela antes de se cumprir, você vai errar, beleza? Então,
Isto.
foi isso que aconteceu com eles.
Exato.
Então, verso 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Espírito alarmado, claramente, né? Tá aqui transtornado, procurou alguém dentro da visão ali, né? Tinha alguém perto, falou: me fala a verdade sobre essas coisas. Verso 17, verso 16, perdão, 17. Estes grandes.
Cheguei-me.
Verso 17.
7. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade a eternidade.
Ok.
Então tive o desejo de.
Então você vê, a
Pode falar.
humanidade são quatro reinos, tá? E aí vem o reino,
Sim.
vem o quinto
E.
reino, que é o reino que vai durar para sempre.
Curioso que quando ele fala assim, esses reinos, esses grandes animais aí no verso 17, estes é a mesma referência que Daniel vai usar no capítulo 6 para se referir aos sátrapas. Esses sátrapas, essa galera aí, ó, é a mesma galera
Sim.
dos animais lá, ó.
Entendi, entendi.
Eles têm o mesmo modo operante. Eles têm a mesma maneira de proceder.
Legal.
Verso 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. E parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia. Olha aí o poder.
De novo, né?
Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e humilhará a 3 reis. Olha aí outra referência tomando o lugar de Deus, né?
Sim,
O 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Cara, essa aqui é uma referência muito legal para o capítulo 6. Por isso que é legal que essa história venha antes do capítulo 6. Quando ele fala assim, vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai tipo criar uma petição contra Deus. Que é exatamente o que os sátrapas vão fazer. Olha, você não tem que criar uma petição aí para que todo mundo tenha que adorar o Senhor por 30 dias.
Sim.
E qualquer que não aceitar a petição precisa ser condenado. E então, cara, o espírito, né, de Babilônia, ele se move, né, ao longo das épocas. A gente vê, por exemplo, aqui no Antigo Testamento, como os deuses têm nomes, como eles têm formas, e como o espírito de Babilônia, ele trafega pelos reinos, ele passa para as pessoas, ele se adapta. E olha que curioso, no Novo Testamento, os deuses não têm nomes. Raramente mencionado o nome dos deuses, né? Mamon e mais um só. E eles não têm forma, porque eles migraram para dentro do coração do ser humano, né? Essa mudança de estátuas agora, não, agora nós somos. A gente já vê essa mudança aqui. Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração.
Jader, percebe que no verso 26 aqui, ó, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Aqui é o ponto final de Deus. É Deus falando assim: olha, eu deixei vocês
Basta.
até aqui eu deixei, beleza? Aqui eu vou interferir para acabar. Então a gente sabe que a gente já está dentro do período em que Deus vai interferir para acabar. Nós já estamos dentro desse período. Cara, isso é muito valioso entender. E agora, mais do que nunca, é que a gente tem um desejo de que Deus interfira com mágica, né? Estalar o dedo, resolveu tudo e
Sim.
tal, que seja logo, que seja agora, etc e tal. Mas toda essa história de Daniel, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, tudo isso que está sendo demonstrado para a gente desde o ano 500 antes de Cristo, né? 500 e pouco antes de Cristo. Então, desde esse período que Deus está comunicando com a gente que Ele está cuidando, que Ele vai resolver, né? Que as coisas que estão acontecendo fazem parte de um processo que culminará e terminará com o domínio eterno do reino de Deus.
Deus está no controle da
Que
história.
jamais será destruído. Um domínio eterno que vai ser a cura para todas as nações. Então, a gente está vivendo essa história, cara. A gente está vivendo a história da Terra. A gente está vendo isso acontecer, a gente está vendo a descrição dela de maneira clara. E a gente está vendo isso acontecer diante da gente. E Jadrão, não queria terminar sem antes falar desse trecho aqui que todo adventista está esperando a gente falar, né? Que é o básico de sempre, que é mudou os tempos e a lei, né? O verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Então, ele vai, como você falou aí, ele vai decretar contra Deus, certo? Ele
Sim.
vai decretar contra Deus, ou seja, ele vai ter decretos, mas esses decretos são contra o Altíssimo, beleza? Só que eles são no nome do Altíssimo, porque ele está blasfemando. Então, quando fala que está
Exato.
blasfemando, ele está avisando que está tomando o lugar de Deus. Então, ele se coloca no lugar de Deus para decretar contra Deus. Tanto é que ele acaba fazendo o quê? Magoando os santos. Os decretos magoam os santos. O efeito dos decretos é magoar os santos. Então, a gente sabe que durante o período de Roma, a gente teve perseguição por parte dos cristãos. Os cristãos magoaram os santos, os cristãos perseguiram e mataram em nome de Deus, decretos no lugar de Deus, contra Deus, magoando aqueles que são os de Deus. Ok? Então a gente tem decretos como, por exemplo, não pode mais ler a Bíblia. Bíblia está banida. Leigo não pode ler Bíblia. Nem leigo, nem clero. A gente tem decretos de infalibilidade. Né? Tudo que o Papa fala tem que ser respeitado e tem que ser entendido como infalível, né? É tão absurdo que até hoje a Igreja Católica questiona isso já. Então, assim, nem é de tão hoje assim. Mas, enfim, a gente tem mudar os tempos e a lei, né? E aí mudar os tempos e a lei é uma referência a alterar o texto bíblico, né? Alterar a interpretação bíblica. A gente vai falar que isso inclui a alteração dos 10 mandamentos, porque os mandamentos são a lei de Deus. É mais profundo que isso a palavra lei aqui, galera. Lei aqui não é só os
Isso.
10 mandamentos, não é o decálogo. Lei aqui
Vamos abordar isso
é a
mais
Torá.
para frente.
Mas vamos botar isso mais para
Isso.
frente. Estamos só colocando aqui para vocês não achar que ficou. Ah, não falaram disso, meu pai do céu. O que que tá acontecendo? Calma aí. Vamos por partes, certo? O que a gente quer concluir hoje
Sim.
aqui esse entendimento de que quem é que tem o domínio de verdade. Porque é sobre isso que é o capítulo 7. É sobre isso. Quem é que tem o domínio de verdade? Quem são
Precisamos
aqueles.
exercer essa confiança, né? Que por mais que a gente veja os reinos desse mundo dominando e se movimentando e manipulando e impondo a vontade deles, no final Deus vai tirar o domínio deles, né? Ele vai reivindicar o domínio, vai fazer juízo sobre o domínio que eles receberam. E é esse tipo de fé também que a gente precisa ter principalmente nesse momento que a gente vive, quando você fala aí, que a gente olha e fala, não acredito que isso está acontecendo. É porque a gente está vivendo realmente num tempo onde a mão de Deus está sendo retirada e ele também está fazendo, ao mesmo tempo, juízo sobre isso.
E não é louco, Jader, que a gente tenha esse entendimento, que a gente está vendo isso na Bíblia aqui, descrito para a gente dessa maneira. E ainda assim, Jader, tem um monte de gente que não tem a menor noção do tempo que a gente está vivendo. Quando a gente olha ali para Apocalipse capítulo 14, a gente vê que o anjo, um dos anjos que a gente fala das três mensagens angélicas, o anjo vem chegando e falando assim: é chegada a hora do seu juízo. Essa é a nota de informação que o anjo está dando para a humanidade. Chegou a hora do juízo de Deus. E as
Sim.
pessoas estão vivendo no mundo hoje sem a menor noção disso, cara. Sem a noção de que a gente está no momento de virada, nós estamos no momento de transição entre reinos. Os quatro reinos humanos se foram. E agora a gente está vivendo essa transição para que Deus, ele estabeleça o seu reino. A gente está vendo isso agora. É o momento que a gente está. É um momento solene. Por isso eu digo sempre que é um momento solene. Porque é um momento de. É duro, né? É meio que um filme de terror, mas também é um momento de
Sim.
esperança.